A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora o programa UFPA Comunidade. Hoje vamos conversar aqui no estúdio sobre o IFNOPAP, projeto imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia. É um dos projetos de extensão, pesquisa e ensino mais antigos aqui da Universidade Federal do Pará. Em 2019 completou 25 anos e firmou uma parceria aí com a produtora Nakuya, que está executando, está ajudando a professora Socorro Simões nos projetos, nas iniciativas do IFNOPAP. É um projeto muito importante aqui, que tem o objetivo de documentar as narrativas locais de municípios do estado do Pará, a partir de visitas e discussões multidisciplinares, tanto para a preservação da memória paraense, quanto para a criação de um grande acervo documental. E sobre todo esse trabalho, eu vou conversar aqui no estúdio. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio, como sempre, a professora Socorro Simões, que coordena esse trabalho. Professora, muito bem-vinda mais uma vez à Rádio Web. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente.
Graças a você. A honra é minha também, porque desde que o IFNOPAP aconteceu, a Rádio Web, aliás, vocês da comunicação têm estado comigo. E graças a esse apoio, ele tem sido conhecido e divulgado, etc. Obrigada igualmente.
A gente é que agradece o seu trabalho e a sua dedicação nesse projeto, professora. E hoje também eu vou conversar aqui no estúdio com o Matheus Botelho. Ele é coordenador geral e cofundador da Nakuya, não é isso, Matheus? Bem-vindo. Obrigada.
Muito feliz de estar aqui agora também como profissional.
E também vou conversar aqui no estúdio com a Caroline Nogueira, que é estudante de comunicação e bolsista, né, do trabalho do IFNOPAP nessa parceria com a Nakuya. Bem-vinda, Caroline. Obrigada também pela sua presença, tá
obrigada.
Bom? E pra gente começar então o nosso bate-papo, professora Socorro Simões, pra quem não conhece ainda o IFNOPAP, que tá ouvindo a gente, tá ouvindo falar do IFNOPAP pela primeira vez, o projeto imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia. Conte um pouquinho, assim, resumidamente, né? Porque são 25 anos, 26 já vai fazer esse ano, né? De história, então tem muita coisa para contar, mas se a senhora fosse resumir brevemente para quem não conhece o IFNOPAP, como a senhora resumiria?
Eu diria que a ideia de trabalhar com mitos e lendas da Amazônia aconteceu numa última aula na pós-graduação, que era mito e literatura. Por acaso, eu tinha o privilégio de ter entre os meus alunos a minha diretora Zélia Amador de Deus. E no último dia de aula, eu perguntei o que eles tinham achado, né, da disciplina, porque era a primeira vez que estava sendo ofertada. Àquela altura, eu era coordenadora da pós também. E aí eu ouvi da Zélia o seguinte: professora, eu tenho um comentário a fazer a partir do que já conversamos aqui. Foi muito interessante a disciplina, nós ficamos muito bem informados sobre mitos greco-latinos, mas nós sentimos falta de uma coisa: a senhora não fala de mitos da Amazônia. E eu, amazônida, nascida em Manaus, me dei conta que eu não conhecia os mitos da Amazônia, porque com 11 anos eu fui para o sul de Pernambuco, estudar em Pernambuco, no sul de Pernambuco, e nunca mais voltei a morar em Manaus. Por acaso, passei em Belém, depois de algum tempo, e não saí mais de Belém. Vim para passar 12 dias e fiquei em Belém. Então, o que aconteceu? Aquilo ficou martelando a minha cabeça. Eu não conheço os mitos da Amazônia. E daí fiz uma proposta. Eu, coordenadora da pós, fiz uma proposta de fazer uma recolha de mitos e lendas da Amazônia. Bem, a partir daí aconteceu o IFNOPAP.
E, professora, são 25 anos, né, coletando histórias, narrativas orais sobre lendas e mitos da Amazônia. O que que mais lhe surpreendeu nesse tempo de projeto, assim? Qual que a senhora considera o maior desafio? Se tivesse que elencar uma conquista importante desse projeto, o que que a senhora elencaria assim como os principais, como desafio e conquista nesses 25 anos de IFNOPAP?
Bem, em primeiro lugar, eu queria só dar uma informação ainda daquele início, quando eu me vi uma desconhecida em relação a mitos da Amazônia. Como coordenadora da pós, nós recebemos a presença de um avaliador da CAPES. Quando eu o deixei no aeroporto, ele falou: Socorro, estás trabalhando com mitos da Amazônia? Eu falei, eu estou pensando em trabalhar. Ele falou, então eu vou te dar uma ideia. Nós vamos ter uma reunião com pessoas que trabalham com mitos e lendas, com oralidade, aí veio a palavra oralidade, que eu nem sabia onde ela estava, lá em Minas. Por que que você não vai? E eu fui. E lá eu tive o privilégio de conhecer as professoras que lançaram um trabalho com oralidade no Nordeste, dentre elas a saudosa Jerusa Pires Ferreira. E daí eu voltei para Belém e um belo dia recebo um telefonema da Jerusa. Socorro, tu virias? Aí disse, né? Ah, eu conheci, soube que tu trabalhas. Então, tu virias à PUC de São Paulo conversar comigo? Eu falei, tudo bem, vou. Aí eu fui à PUC de São Paulo. Sentei com Jerusa, de lá nós telefonamos para a pessoa que me tocou sobre mitos da Amazônia, Zélia Amador de Deus, minha diretora. Eu falei, olha, Zélia, eu estou recebendo uma proposta. Fazer uma reunião em Belém com Jerusa Pires Ferreira para tratar de oralidade dos mitos da Amazônia. Na hora, ela marcou e nós viemos, e aqui no Beira Rio fizemos o primeiro evento para falar de oralidade. Bem, eu acho que esse início merece ser referido, porque nós perdemos Jerusa há cerca de 2 anos, né? Mas ela foi a pessoa que me colocou diante desse desafio de trabalhar com mitos e lendas, tudo isso acordado naturalmente com uma dimensão crítica, uma dimensão histórica, uma dimensão teórica, que se tornou Ifinopap. Agora eu vou responder a sua pergunta. Bem, foi sempre uma surpresa. Eu sou da literatura portuguesa, imagina, e saltar de Camões para oralidade foi realmente um desafio. Mas eu poderia dizer aos ouvintes da Rádio Web, essa simpática entrevistadora, que nós temos uma produção muito rica. Primeiramente, eu conquistei os meus alunos para se tornarem pesquisadores. A pesquisa começou em Belém e foi se espalhando por todos os municípios e todos os campos. Nós temos cerca de 5.300 narrativas recolhidas, que isso já aumentou, porque ainda continuam recolhendo, que já deu assunto, sedimentou 34 dissertações de mestrado, 8 teses de doutorado. E aí eu convido os ouvintes a irem lá no YouTube e colocarem Ifinopap, e vão encontrar os documentários. Por acaso assistiram já o filme Matinta Pereira, da Dira Paz? Foi inspirado no Ifinopap. O Boto, o Richelli, também. E a moça do táxi, também. Cujo motorista, adivinhem quem era? O motorista da moça do táxi, que um dia brigou comigo. Eu fui dar uma entrevista lá na Cultura e ele falou assim, socorro, tu estás ficando doida? Eu falei, eu não. Como é que tu me colocas para ser motorista na moça do táxi? Eu falei, ei, menina, eu não sei dirigir. Eu falei, lá tu vai ser personagem. O nosso saudoso e querido, uma das vozes mais bonitas do Pará. Adivinhem quem?
Walter Bandeira. Né? Lógico.
Tudo bem.
São muitas conquistas, né, professora? Muitíssima. E eu acredito que é um trabalho que a senhora, se fosse realmente fazer o que eu pedi para a senhora elencar, seria difícil, né? Porque são muitos anos dedicados e muita coisa produzida e pesquisada e documentada, né? Aí chega agora, então, nessa nova fase, nesses 25 anos de Ifinopap, o pessoal da Nacuia, né? Com fôlego, quero dizer, com certo. Fôlego, né? Para lhe ajudar nesse processo de divulgação, de produção e de tantos projetos que ainda estão aí nessa cabeça,
com
é
certeza.
Isso.
Eu queria, antes do Nacuia falar, porque esse povo de comunicação fala pelos cotovelos, só dizer falar de um momento do Ifinopap que me levou a outras possibilidades. Eu estava lá olhando as narrativas de Abaetetuba para publicar o Abaetetuba Conta, que foi o primeiro, né? Depois publicamos Belém Conta, Parará Patati. E aí tinha uma expressão. E aí a Rosinha sonhou 3 noites carcadas com o príncipe. Eu, que negócio de noites carcadas? E falei com o reitor, àquela altura, o professor Vanderlei Picanço Diniz. Eu falei, professor, eu estou com uma dificuldade, às vezes não consigo descobrir o que é que os contadores estão dizendo. Ele falou, socorro, eu vou dar uma sugestão. Por que é que você não vai lá onde os contadores estão? E aí nasceu a ideia do campus flutuante, os seminários embarcados, que é uma outra história que eu poderei contar em um outro momento.
Não, a senhora vai contar daqui a pouquinho. É, ainda tem muito programa para a gente falar do campus flutuante, de toda essa parte prática, né? De ir nos locais, de ir nos municípios, coletar essas narrativas, né, professora? Aí agora eu só vou falar um pouquinho aqui com o Matheus para ele me dizer como que surgiu essa parceria, né? A professora Simões também pode cumprimentar, a Caroline se quiser, mas eu queria entender em que momento a Nacuia encontra o Ifinopap e o Ifinopap encontra a Nacuia. cuia.
Nossa, isso Mateus. Foi uma história de namoro, né? Como eu disse, não foi só fôlego, foi fogo também. Eu conheci a professora Socorro ainda na graduação mesmo. Quando eu entrei, eu sou estudante de comunicação, né? Vou me formar agora em jornalismo pela UFPA, mas já atuo enquanto produtor cultural, enquanto jornalista há 5 anos, com a Anacuia Produtora Cultural. Desde que eu entrei aqui na universidade, eu vi assim, falei, gente, como é que é um seminário que acontece dentro de um barco, que vai pra não sei quantos municípios, fica uma semana. Gente, é tudo que eu quero pra mim, sabe? Tudo que eu quero aprender, uma experiência que eu quero vivenciar. E aí, em 2017, por razões do destino, acabei conhecendo outras pessoas que me levaram a conhecer a professora Socorro, saudosa Viviane Mena Barreto, né, que também fez parte, outra pessoa que o Ifinopap trouxe pra Belém, que morava em São Paulo e hoje vive aqui há muito tempo. Então, a Viviane me apresentou, a professora Socorro Simões, e eu entrei pra trabalhar como comissão organizadora dentro do Ifinopap em 2017. Nessa altura, a gente foi pra Breves, Portal e Melgaço, fazer várias ações, e foi a primeira vez que eu fui pra um campus flutuante. Aí eu falei, nossa, não dá, eu preciso trabalhar, eu preciso estar junto com a professora Socorro e fazer alguma coisa, né? Aí começou esse relacionamento, uns flertes, eu fui lá com a professora, aí eu fiz um cortejo, falei, vamos fazer um documentário sobre o Ifinopap? Ela, vamos. Então a gente começou a conversar, conversamos com a reitora da UFPA, a gente conseguiu um apoio pra gente poder fazer um documentário, né, sobre o Ifinopap, visando já os 25 anos, né? Então, a gente acabou conseguindo, né, esse apoio e realizando esse documentário. A gente lançou ele ano passado, em 2019, na Feira do Livro das Multivozes, né, na Feira Panamazônica do Livro aqui de Belém. E aí, a partir desse momento, eu falei pra professora, a gente não dá pra fazer só um documentário. A gente tem que fazer muito mais coisa. Olha esse tanto de narrativas, de histórias, de possibilidades que a gente tem pra levar à frente, não só a questão de produtos midiáticos, mas de falar e documentar essas memórias em outros formatos também, né? Assim como a professora começou com os gravadores ainda de fita cassete, lá na década de 90, que a gente encontra até hoje lá na sala, a gente pensou, por que não também trabalhar com podcasts? Por que não também modernizar essas narrativas, pegar o que já se tem e colocar na internet de uma outra forma, com outro olhar, com uma outra história? Então chegou a professora e falou, olha, vamos escrever alguns projetos pra gente conseguir alguns apoios, pra gente fazer várias coisas juntos? Ela falou, vamos. Eu falei, a partir do momento que a senhora assinar esse papel, você tá casando comigo. Ela falou, assinou o papel, nós ganhamos alguns prêmios ano passado, prêmio pro Axis de Arte e Cultura da UFPA, ganhamos um prêmio da Funarte no edital Decentraste que teve ano passado, várias parcerias em realização. Então, o casamento foi assinado e a partir de então a gente está trabalhando junto, né, nessa organização e colaborando para que o Ifinopap cresça, né, e tenha, óbvio, uma segurança administrativa de daqui a mais 25 anos outras pessoas também possam continuar o trabalho que a professora Socorro tem aqui, que já tem muitas pessoas fazendo. Onde a professora vai, a gente encontra legiões de professores. A gente viajou para Baião para apresentar um trabalho ano passado, apresentar o documentário, falar sobre o podcast. Todos os professores de letras de Baião foram orientando a professora Socorro. Então não tem quem no Pará que se formou aqui em letras na UFPA não conheça a história do Ifinopap ou da professora Socorro Simões. E eu acho que isso a gente precisa conservar essa memória e trabalhar para que outras pessoas possam continuar ela também. Uhum. Esse é o nosso trabalho hoje dentro do Ifinopap.
Então tem a questão do documentário, né, que é o Ifinopap, uma nascente de histórias, isso, que foi lançado ano passado pelos 25 anos do Ifinopap. E tem agora outras ações, isso, que a Anacuia está trabalhando em parceria. No caso, tem o podcast e o que mais?
Tem a Maré de Lance, que é um projeto que a gente falou assim, ó, vamos juntar as nossas águas, né? Porque a Anacuia fez 5 anos, né, esse ano, em 2020. E é um projeto, nós, Anacuia, somos um projeto que nasceu dentro da graduação. A gente nasceu de um movimento independente que a gente queria falar de cultura da forma como a gente vivencia ela. E não da forma como a gente via nos jornais, na mídia local hegemônica. Então a gente pensou, não, a gente tem que criar outras narrativas, contranarrativas a esses discursos que não dizem aquilo que a gente de fato vivencia. Então só por ser esse projeto em que a gente já saiu daqui com essa cara, a gente já ficou, nossa, a gente tem que fazer outras coisas diferentes também, com esse olhar, com essa pegada. Então a gente juntou, né? Eu falei, professora, o Ifinopap faz 25 anos, a Anacuia vai fazer 5. Então por que a gente não juntar e fazer um evento só? Então a gente criou a Maré de Lance, que é pra gente desaguar cultura e comunicação na cidade. Então a gente fez um grande evento em janeiro, na Casa das Artes, com o apoio da Fundação Cultural do Pará, e a gente lançou o selo de música da Anacuia, com o primeiro CD do Cobra Venenosa, que é um grupo de carimbó daqui de Belém, que também foi apoiado por um prêmio pro Axis de Arte e Cultura, em 2017. A gente fez a exibição oficial do documentário, Uma Nascente de Histórias. A gente lançou o teaser do podcast Conto Ribeirinho, que é uma parceria nossa com a casa, inclusive, né, Rádio Web, Ifinopap e Anacuia. Então a gente juntou várias ações pra gente lançar isso. Mas o Maré de Lance, ele não é apenas essa junção de ações, né? O Maré de Lance, ele é a proposta proposta de a gente fazer de fato extensão com o IFNOPAP, e não algo apenas pontual, mas algo que tenha uma continuidade, né? De a gente conseguir realizar anualmente ações em escolas públicas para falar sobre imaginário amazônico, sobre cultura e sobre comunicação. Oficinas e rodas de conversa sobre comunicação, cultura, imaginário amazônico e diversas outras ações. Então, o Maré de Lance vai ser essa junção de coisas. Vamos transbordar Belém.
Eu vou falar com a Caroline já, mas eu acho interessante, professora, né, essa questão de ir para as escolas, porque assim, como a senhora falou, a senhora amazônida, a certa altura, já professora nessa universidade, descobriu que não conhecia os mitos da Amazônia. E cada vez mais a gente vai sofrendo essas transformações e esses mitos vão ficando cada vez mais esquecidos, não é, professora?
Certo.
E chegar nas escolas, assim como estão querendo, né, com o IFNOPAP, com essas narrativas orais, através de novos formatos, como podcast e essas novas tecnologias, é uma forma também de continuar, de preservar essa memória, professora? E qual a importância?
Sem dúvida nenhuma. Há uma referência que eu gostaria de fazer a propósito dos eventos. Naturalmente, a base do IFNOPAP é a pesquisa e começou na pós-graduação. À medida em que nós saímos do espaço UFPA, fomos aos municípios levando, né, propostas de concepção acadêmica em nível de graduação, etc., o que aconteceu? Nós fomos encontrando também a oportunidade de levar isso para as escolas. E daí o IFNOPAP deixou de ser um projeto de pesquisa, ele passou a ser também um projeto de extensão. Tanto que se vocês forem lá no YouTube e colocarem o IFNOPAP, vocês vão encontrar várias imagens, vários documentários da experiência do IFNOPAP, de concepção acadêmica, de concepção científica, mais o IFNOPAP, que foi às escolas, que levou informações e apoio na área médica, em todas as áreas. Então, ele se tornou maior do ponto de vista da oferta. E só para que vocês guardem uma informação sobre o que você pergunta em relação à escola, em relação ao conhecimento das narrativas, ano passado eu tinha 7 orientandos de doutorado. Vocês nem acreditam como é que uma professorinha de 1,46m coloca no ombro 7 pessoas. Dentre os meus orientandos de doutorado, um tem uma proposta que já foi qualificada e que vai ser defendida em setembro, outubro, professor Breno Pauchis. Adivinhem o que ele vai levar para as nossas crianças, nossos jovens. Jogos de RPG. Mas sabem quem são os heróis? Juro para vocês, não vai ter nenhum super-homem. São os mitos e lendas da Amazônia.
Que lindo!
Uma forma moderna de levar o conhecimento acerca da nossa cultura.
Isso
então,
é
este é um exemplo de como as narrativas acabaram dando margem a propostas em todos os níveis. Um outro projeto que eu considero extraordinário de um maranhense que veio me perturbar a cabeça com uma proposta de fazer um trabalho de coletar narrativas sobre homoafetividade. Este moço, em 2 anos, completou o doutorado, fez 3 concursos, passou em 3 universidades, escreveu uma tese de 370 páginas, fez uma pesquisa com 17 jovens que vivem a questão da homoafetividade e em alguns momentos me fez chorar quando trouxe histórias de jovens que tentaram, dos 17 que ele entrevistou, quase a metade tentou se suicidar porque a família não respeitou a sua opção sexual. Então, o IFNOPAP traz isso. Traz lendas e mitos, traz os botos, traz a matinta, etc. Mas traz também uma realidade social, sociocultural, com a qual nós precisamos conviver e respeitar.
Essa questão das narrativas são importantes, né, professora? Esse trabalho com narrativas é um trabalho, academicamente falando, é um processo mais que dá mais trabalho, digamos assim, para pesquisar. Qual é o diferencial, né, de trabalhar com narrativas, a importância desse resgate e tudo mais? Sim. Sejam narrativas de mitos e lendas amazônicas ou narrativas de modo geral, essa que a senhora está contando para a gente, dessas narrativas, dessas relações homoafetivas.
Bem, o que acontece é o seguinte: quando eu me propus a fazer um trabalho com mitos e lendas, eu não conhecia nada de oralidade, minha filha. Eu sou lá da literatura portuguesa, Camões, Fernando Pessoa, etc. E eu era coordenadora da pós, eu tive o prazer de receber um professor super querido, um francesinho, que tinha tinha trabalhado com Boi Bumbá do Maranhão. Ele veio, se candidatou e era nosso professor. E aí eu convidei Christophe Golder para trabalhar comigo. Sabe qual foi a primeira medida? Antes de começarmos a pesquisa, nós escrevemos um documento com a orientação para que o resultado tivesse uma unidade em que se respeitassem determinadas questões. Então, nós escrevemos técnica e ética para a pesquisa de campo. Sabe o que tinha lá, menina, que está do meu lado aqui? Que as meninas tinham que ir bem vestidinhas para não chamar a atenção dos contadores de história rapazes, entendeu? Tinha de tudo, né? Então, nós temos um documento em que lá estão referidos, elencadas as senhas de todas as narrativas recolhidas. Nesta senha tinha, em primeiro lugar, uma senha do contador de história, o local, a data, etc. Então, foi um trabalho de caráter científico com uma organização prévia para dar credibilidade aos resultados. Agora, o que acontece? Nós não sabíamos que, além dos mitos e lendas da Amazônia, nós tínhamos histórias de vida, teríamos histórias de vida, oportunizamos isso. Por isso, o acervo é muito rico.
Imagino. Caroline Nogueira, como é que é pra você? Tá em que semestre do
no
curso?
No sétimo.
No sétimo semestre. E como é que tá sendo essa experiência pra ti enquanto estudante de comunicação, né? Tendo essa oportunidade dessa interdisciplinaridade no campo da comunicação, de produzir produtos midiáticos, comunicacionais, e ao mesmo tempo receber todo esse conhecimento, essa gama de informação acadêmica, de pesquisa, de extensão. Como é que isso tá te influenciando?
Assim, pra mim, particularmente, tá sendo bem especial. Porque eu, nesses meus anos de graduação, eu nunca pensei que eu fosse ter contato mais de fato assim com esse tipo de pesquisa em específico. Então, quando o Matheus, né, que eu participo também da Nacuia, me chamou pra ser bolsista da professora Socorro, pra gente, enfim, né, ter esse diálogo, tanto da comunicação quanto com o pessoal de letras, eu achei que fosse uma coisa bem legal, porque a gente da comunicação, a gente tem todo esse aparato técnico, né, de pegar todas essas informações, essas oralidades e transformar em um produto para que as pessoas possam visualizar de uma outra forma. Então, para mim, tá sendo muito legal. Recentemente, a gente lançou o podcast, né, o Conto Ribeirinho, que a gente traz narrativas do Ifinopapo que foram recolhidas. Então, eu, a Denise Salomão e a Daíse Feio, a gente fez um podcast falando sobre as Matintas. E recolher, escutar essas narrativas, conhecer essas histórias e transformar em um produto que as pessoas possam escutar e possam conhecer é muito gratificante. Porque poucas pessoas, apesar de ser uma coisa que sempre tá em voga, poucas pessoas conhecem de fato desse lado, sabe? Tipo, da nossa cultura em si. A gente sempre tá muito acostumado a consumir o que vem de fora. Mas quando a gente consome o que vem daqui de dentro, é muito especial e é muito importante, sabe? Porque isso só fortifica ainda mais nosso pensamento enquanto cultura local. Então, eu acho que, pra mim, particularmente, é muito legal. Tá sendo uma experiência muito boa.
Esse podcast, vale a pena te ressaltar, né? Que é o primeiro episódio do podcast. Sim. Conto Ribeirinho, o primeiro episódio sobre Matinta Pereira, né?
Sim,
isso?
Exatamente.
E nesse contato, nessa produção também midiática do podcast, Caroline, quais dificuldade, né? Ou como é que é pra vocês? Porque são, eu percebi, ouvi o podcast, que são gravações antigas, né? E aí, como é que tá sendo trazer isso e juntar esse antigo, do formato midiático antigo, pra esse formato novo, né?
Quando a gente resolveu fazer, as meninas resolveram escrever o roteiro, a gente sempre quis colocar a prioridade que as narrativas originais elas fossem mantidas. Porque apesar de elas serem gravações bem, bastante antigas, essas que a gente pegou foi, se eu não me engano, de 94, sobre as Matintas, a qualidade do áudio realmente pra época ela é bem inferior do que a gente tem agora. E apesar, né, de todo o trabalho de edição, sempre, né, vão ficar os ruídos. Então, a gente sempre priorizou deixar que as narrativas falassem por si só. A gente só tava fazendo ali o papel de informar, de tipo, de trazer elas, mas quem tava falando, quem estava contando as histórias são as pessoas, de fato, que vivenciaram, que participaram daquilo. Então, a gente teve um trabalho assim de curadoria bem reforçado, porque são muitas narrativas, são diversas essas narrativas. Então, a gente passou pra conhecer melhor, né, o que era o Ifinopapo. Depois disso, a gente foi pra escolher o tema do que seria, do que a gente colocaria em primeiro. E depois a gente foi ver quais narrativas a gente usaria para o podcast. Então, é um trabalho muito minucioso. É um trabalho bem legal, porque a gente acaba conhecendo histórias de diversas localidades e são histórias diferentes. A gente pensa que é sempre a mesma coisa, mas não. Cada localidade tem a sua especificidade, tem a sua história da sua matinta diferente, sabe? Então, é muito legal a gente ver como as histórias, elas mudam, como cada local conta conta de uma forma, sabe? E é muito legal fazer isso. Então, produzir esse podcast foi muito legal, porque a gente sempre tentava, né, priorizar a fala das pessoas que vivenciaram aquilo, e o trabalho de pesquisa é muito rico. Então, tipo assim, a gente vai ter, né, o próximo episódio, a gente já tá nessa fase, assim, de ver, de pesquisar o que será. E são muitas narrativas, e a gente sempre, né, tenta priorizar esse local de fala das pessoas que vivenciaram isso.
Tem material para muitos.
Sim, bastante.
Né? Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos falando aqui no estúdio sobre o IFNOPAP, Imaginário nas Formas Narrativas Orais Populares da Amazônia, um dos projetos de extensão, ensino e pesquisa mais antigos aqui da Universidade Federal do Pará. E sobre esse trabalho a gente está conversando aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a nossa querida professora Socorro Simões. Também aqui no estúdio com a gente está o Matheus Botelho, que é coordenador geral e cofundador da Nacuia, que está em parceria aí agora com o IFNOPAP na produção dos produtos midiáticos do projeto. E também aqui no estúdio com a gente está a Caroline Nogueira, que é estudante de comunicação e bolsista do projeto. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com muito mais informação aqui sobre narrativas orais populares da Amazônia para você.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos falando sobre o IFNOPAP, Imaginário nas Formas Narrativas Orais Populares da Amazônia, um dos projetos de extensão mais antigos aqui da Universidade Federal do Pará. A coordenadora é a professora Socorro Simões, que está aqui conversando com a gente sobre esse trabalho que já tem mais de 25 anos. E também está aqui no estúdio com a gente o Matheus Botelho, que é coordenador geral e cofundador da Nacuia, uma das parceiras agora, uma parceria importante aí pro IFNOPAP. E também conosco aqui no estúdio a Caroline Nogueira, que é estudante de comunicação e bolsista do projeto. Pra gente continuar o nosso bate-papo, professora Simões, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais, né, da questão do campus flutuante, né, que nasce do IFNOPAP, e aí vem o campus flutuante, como a senhora falou no primeiro bloco, uma ideia para ir em loco, conversar, de conhecer de perto, ouvir as pessoas que contam essas narrativas. E aí, nessa questão prática de ir em loco, professora, nesses 25 anos de projeto, mais, né, eu acredito, o que mais que lhe chamou a atenção? Como é que é esse processo de ir nos municípios, conversar e coletar essas narrativas? E a gente sabe também que o campus flutuante, a senhora vai lá, coleta informações, né, dados, narrativas, mas também leva serviços para a comunidade. Como é que é isso?
Bem, a ideia do campus, né, não era a ideia do campus, era um seminário embarcado. Exatamente porque eu me via diante de algumas dificuldades para entender o que queria dizer o nosso contador, nosso informante. E foi, então...
Só para entender, antes do campus flutuante, do seminário embarcado, como era a coleta de dados?
A coleta de dados aconteceu de uma forma bastante prática. Como professora da universidade, conheci os campi, eu comecei a pensar, quando Belém estava mais ou menos já tinha nos dado um acervo interessante, eu fiquei pensando, por que não buscar nas outras localidades? E daí começamos. Fomos primeiro a Baitetuba, depois fomos a Castanhal, quer dizer, nós íamos lá, falávamos do projeto, dávamos todas as indicações de como deveriam ser coletadas as narrativas, voltávamos e identificávamos pessoas que queriam naturalmente fazer parte. Então, nós temos narrativas de todos os municípios, porque nós tivemos essa preocupação de ir aos campi para informar acerca dessa proposta. Acontece o seguinte, Castanhal, Abaitetuba, Bragança maravilhosa, que nos deu não sei quantas narrativas, tudo bem, íamos de carro. E daí eu fiquei pensando, mas eu tenho que arranjar uma maneira de ir atravessar para o Marajó, entendeu? E aí nasceu a ideia, né, de procurarmos apoio da universidade e entrar em contato com o governo do estado e procurar naturalmente um transporte fluvial que pudesse levar um bom número de pessoas. Você não tem ideia do que foi isso. Quando nós lançamos a ideia do seminário embarcado, minha filha, quando eu vi, eu estava com gente do Canadá, da Europa, Europa, vieram pesquisadores de todos os continentes. E imagina no que isso se transformou. Chamou a atenção pela novidade, porque então nós levávamos pessoas apaixonadas pela Amazônia, querendo vivenciar a Amazônia. Eu me lembro que a primeira viagem do Campo Flutuante, que foi a Santarém, paramos em Monte Alegre. Você tem ideia de entrar naquelas cavernas, ver as pinturas rupestres? E aí chegamos em Monte Alegre, fomos recebidos por um grupo de música. A coisa foi tão interessante, tão extraordinária, que houve um momento que eu conversei com o professor Alex Bologna Fiuza de Mello. Dos 5 anos de gestão como reitor, viajou os 4 anos. Todo ano ele entrava naquele barco. Eu me lembro quando nós fomos para o Tocantins, ele falou assim: socorro, eu vou voltar de Altamira. No meio da viagem ele falou: socorro, não vou voltar mais de Altamira, eu vou voltar com vocês. Entendeu? Quer dizer, foi extraordinário. E aí, filha, Campos Flutuante foi uma ideia que eu levei para o professor Alex Bologna Fiuza de Mello e depois para o nosso querido reitor, que agora está na Saeste. E nós fizemos um projeto, levamos para Brasília para criar realmente um Campos Flutuante. Só para você ter ideia, um deputado federal, eu não vou citar o nome porque vão dizer que eu estou puxando brasa para a sardinha de alguém nesse ano eleitoral. Ele apresentou em Brasília a proposta do Campos Flutuante. Eu tenho a proposta do Campos, eu tenho inclusive um trabalho feito pela nossa engenharia naval do que viria a ser o Campos Flutuante. Nós chegamos a ter uma verba em outubro de um certo ano aí de 112 milhões para criar o Campos Flutuante. O que seria o Campos Flutuante? A universidade dentro de um navio, aportando nos lugares em que só havia possibilidade de ir por água. Só, minha filha, que infelizmente eu não quero dizer, mas eu vou ter que dizer. Lidar com Brasília não é fácil. A verba foi definida com 112 milhões para construir o navio acordado com a proposta de um Campos Flutuante, de acordo com a nossa engenharia naval. Quando foi mais ou menos em maio do outro ano, o professor me chamou, o nosso reitor disse assim: professor, é para dizer que aquela verba não é mais 112 milhões, baixou para 78. E em agosto ele falou: nós praticamente não temos mais a verba, não chega a 5 milhões. Então é isso. Quer dizer, por isso não alcançamos um objetivo, que era o IFNOPAP se transformar numa semente de campus embarcado para atender os municípios que não são atendidos pela universidade, porque estão lá na beira do rio, distante da capital.
É a falta de visão, né, e de prioridade dos governantes, né, das pessoas que têm esse poder de
decisão,
né, sobre o dinheiro, onde se aplica o dinheiro nesse país, infelizmente. Mas o barco que seria esse campus flutuante não foi para frente, né, professora, por falta desses recursos que a senhora está falando, mas durante muito anos teve um campus flutuante em parceria com o governo do estado, com a Marinha, né, que percorreu vários municípios.
Exatamente, atendendo vários municípios com programação, com uma programação que era naturalmente pensada no Pará, mas que recebia professores de todas as universidades, inclusive professores da Europa, professores dos Estados Unidos, etc.
E, Matheus, 25 anos de Finopap, né, o documentário que vocês lançaram ano passado, qual foi o desafio com tantas histórias, com tanta produção? Foi o recorte, assim, como é que vocês decidiram o que mostrar nesse documentário e detrimento, como foi a produção, né, o trabalho de produção todo para produzir, editar e tudo mais o documentário?
Olha, foi suado. Porque muita coisa pra contar. Sentado do lado da professora Socorro, assim, meia hora, a gente já fica, meu Deus, é muita história pra gente conseguir falar sobre, né? Eu acho que o grande desafio de nós, enquanto profissionais da comunicação, né? E acredito que nós da ANACU, enquanto não só profissionais da comunicação, mas também da cultura, entender essa área de interseção, é muito desafiador pra gente conseguir recontar. São histórias que já existem, são vivências que já estão postas, são realidades que estão aqui pra gente. O desafio é como eu vou recontar essas histórias, como eu vou contar de outra forma, com outro olhar, como é que eu vou envolver o meu público com o olhar que eu quero que ele veja aquilo, entende? E convidar ele pra tirar suas próprias conclusões. Então, quando eu sentei com a professora Socorro, eu falei: professora, quem a senhora quer nesse documentário? Porque é só ela que pode dizer quais são as pessoas-chave nessa história de 25 anos. E foi por aí que a gente começou. Então, conversamos com o professor João Jesus Paz Loureiro, com o professor Alex Fiusa de Bolonha. Queríamos ter conversado com muito mais outras pessoas, mas o tempo hábil não nos permitiu. Então, a gente entendeu que o que a gente ia fazer era só o início, que é, inclusive, uma proposta para o futuro, para a gente fazer outros documentários, mas contando sobre outras perspectivas o IFNOPAP, né? Esse primeiro, a gente falou de uma perspectiva muito mais, digamos, institucional, no sentido de dizer, o IFNOPAP, ele nasceu assim, ele é isso, e essas pessoas podem comprovar essas histórias.
Mais histórica mesmo.
E, mais historicamente, de fato, né? Com o Paz Loureiro, falando um pouco sobre todo o trabalho que ele teve e como o IFNOPAP foi uma relação em conjunto, né? Nessas viagens, nessas ações. Professor Alex Fiusa Bolonha falando sobre, enquanto ele era reitor, o desafio de manter um campus flutuante acontecendo, de colocar profissionais, estudantes, professores e pesquisadores dentro de um barco para sair e fazer acontecer de fato, entendeu? Então, esse documentário, ele foi um pontapé para começar a contar histórias. Então, a gente tem vontade e vamos realizar outros documentários contando muitas outras histórias, porque o IFNOPAP, ele é isso. Ele é não só pesquisa, não só ensino, não só extensão, mas ele é afetividade, eles são histórias de vida, pessoas que vieram de outros lugares para morar aqui, pessoas que foram daqui para outros lugares contar outras histórias, filho que nasceu dentro do barco. O pouco que eu já tô aqui com a professora Socorro e um campus flutuante que eu participei, já vivi muitas histórias. Imagino que não tem aí quando a gente for procurar de fato para contar mais, né? Então, esse é o desafio agora.
Caroline, teu desafio, assim, enquanto estudante de comunicação, né? Participando de um projeto como esse, o que que muda, assim? Porque geralmente quando a gente entra no... Ou antigamente, na minha época, digamos assim, quando a gente optava por comunicação, a gente vinha muito com aquela visão do mercado, de trabalhar numa redação, num jornal, impresso, na minha época e tal, né? Ainda não tinha as redes sociais e tal. Hoje, com que visão tu chegaste no curso de comunicação em relação a... comunicação e envolvida nesse projeto agora, qual é a tua visão? O que que muda no teu olhar de futura profissional de comunicação?
Pra mim, eu vejo que muda em relação ao tipo de como a comunicação, ela pode favorecer que a cultura seja vista de diversas formas, porque quando eu entrei na graduação eu tinha essa visão bem mercadológica de me formar, sentar na cadeira num escritório e ficar produzindo várias matérias sobre diversos assuntos e que era muito distante da nossa realidade local, sabe? Eu sempre pensava muito em coisas muito distantes. Então, quando eu entrei em contato com a Anacuia, eu de fato me aproximei mais sobre o que é a cultura paraense, sobre o que é a cultura local. E desde lá, minha visão vem mudando muito sobre como o jornalismo independente, ele é importante pra difundir essa palavra, sabe? Pra difundir o que é a cultura de fato. Porque como o Matheus disse, a gente sempre vê muito a cultura por uma ótica da mídia hegemônica, sabe? Do que é que eles querem mostrar, do que serve ao mercado. E quando a gente faz parte do jornalismo independente, a gente vê as minúcias das coisas, a gente vê de fato, a gente tem um contato com o que é a cultura de fato. Então, a minha visão, ela super mudou. Tá nesse projeto pra mim é muito importante, porque eu sempre aprendo alguma coisa diferente. Eu sempre vejo, como o Matheus disse, é sempre um afeto diferente, é sempre uma história diferente, é sempre um conhecimento diferente que a gente traz tanto pra vida profissional, quanto pra nossa vida pessoal também. Então, pra mim, ver a cultura por esse olhar, mudou muito a minha visão sobre o que é ser jornalista, sobre o que é ser comunicóloga, e de que quanto essas vozes, elas são importantes e o quanto elas precisam ser vistas, sabe? Porque de uma história sobre um mito, a gente vem de uma história de vida. Então, são coisas que elas se interligam de certa forma. Então, ver a cultura por essa forma, desse olhar, pra mim, mudou muito a minha forma de como fazer jornalismo, de como fazer comunicação, e só me deu mais vontade de trabalhar com cultura. Então, só aumentou ainda mais a minha vontade de fazer jornalismo cultural.
Que bom, né? Professora Socorro, como é que a senhora vê, né, essa parceria aí com os meninos aí, cheio de gás, cheio de ideias, aí a senhora também cheia de gás, cheia de ideias,
nem tanto.
Como é que é esse encontro?
Um gás é diminuído, mas ideias com certeza, e vontade de ter gás com certeza. É o seguinte, esses meninos, eles... estão dando uma contribuição muito importante sobre vários aspectos. Em primeiro lugar, é que eu estava meio desfalcada em relação ao apoio de estudantes. Por quê? Porque os meninos que vieram para o IFNOPAP, da graduação saem, vão fazer pós. Aí os professores também, cada um, nós estamos todos muito sacrificados, né? E eu estava me sentindo meio só. Então, eu considero que a presença do Nakuya no Ifinopapi, além do sustentáculo relacionado à mídia, que é muito importante no Ifinopapi, nós sentimos falta isso desde o início, daqui a pouco já vou lhe contar um fato. Além disso, eu tenho esses meninos super simpáticos, afetivos, grudados em mim, no melhor sentido da palavra, que às vezes eu fico pensando, hoje eu não vou, que eu não quero saber daquele grude. E aí, venho.
Isso é
pra ele? Pra todos, minha filha. Pensa nos outros lá que ficam por lá. Então, não há dúvida, eu precisava.
Dessa
meu
papo força.
Carecia dessa força sob esse aspecto, entendeu? E aí eu vou dizer uma coisa que eu acho que ele vai querer dizer, mas eu vou cortar a palavra dele. Nós estamos com uma proposta que eu espero que aconteça. E que o Nakuya, com certeza, vai ser um sustentáculo para que essa proposta se constitua uma realidade. Eu coordenei durante 10 anos um projeto na universidade, o Portal da Amazônia, que se vocês entrarem por aí ainda encontram coisas. E nós estamos pensando em criar um portal do Ifinopapi. Sabe por quê, filha? Eu vou lhe dizer. Eu, às vezes, fico incomodada em olhar aquele material enorme dentro das gavetas. Isto precisa vir a público para que as pessoas conheçam, trabalhem com esse material. Sabe que eu fui surpreendida um dia desse, quase chorei. Eu tive uma bolsista que nós ainda estávamos meio só na base da caneta, entendeu? Do computador, etc. E aí um dia ela falou assim, professora, a senhora não quer colocar essas narrativas em CD? Eu falei, minha filha, e eu não esperei a universidade. Comprei uma ruma de CD e a moleca gravou, passou, naturalmente, daquela fitinha. Lembra daquela fitinha? Você não era nascida, redondinha assim. Foi nessa fitinha, cassete, que as narrativas foram gravadas. É, assim, um terço do que a fita cassete se tornou depois. E aí ela passou das fitas cassetes para os CDs. E essa menina foi embora para Brasília. Aí uma vez eu falei, entrei no Face, né? O Face serve para algumas coisas. Aí entrei no Face, coloquei o nomezinho dela e encontrei. Falei, minha filha, você lembra que você passou as narrativas da fitinha cassete para os CDs? Eu não sei onde estão os CDs, eu tenho alguns em casa. Ela falou, professora, por favor, no computador que a senhora usa, tem uma pasta CDs. Eu fui lá, adivinha?
Tava tudo lá.
A voz do nosso contador. As narrativas gravadas. Este material, um dia eu estava conversando com uma amiga minha, que é da linguística, ela falou, maravilha! Aí a outra da narrativa falou, não dá maravilha só para vocês, não, para a teoria literária também, para a literatura também. Então nós temos esse acervo. Quanta coisa, quantas imagens, quantos vídeos nós precisamos. E agora, com o Nakuya, né, esses meninos que adoram bulir nesse tipo de material, eu espero que nós possamos vir a concretizar a ideia de criar um portal do Ifinopapi para que o mundo
conheça mais esse trabalho,
alguma,
né?
Alguma coisa mais.
Matheus, é um desafio também, né? Aí, essa parceria, porque a gente já falou, já sabe que são 25 anos, como a gente já percebeu aqui por essa pouca conversa com a professora Socorro. São muitas histórias, mas é um desafio muito instigante, né? Dá visibilidade ainda maior. É um trabalho muito importante esse de vocês, né? Fundamental nessa parceria aí. Quais são as expectativas assim, dessa parceria, para Nakuya principalmente?
São grandes e a gente fica muito num sentido de o que, que a gente precisa fazer para dar essa continuidade, né? É, a proposta do portal do Ifinopapi, que a gente tá instalando de portal do Imaginário Amazônico, surgiu nesse momento, né? Quando eu falei, professora, vamos assinar o casamento? Ela falou, bora. Eu falei, então, vamos fazer um negócio que a gente possa, de fato, colocar o Ifinopapi no mundo, assim, né? E quando a gente fala no mundo, a gente coloca no ambiente virtual, de fato. A gente precisa realmente modernizar. O Ifinopapi é um projeto que já passou a década de 90, já estamos na década de 20, dos anos 2000, então a gente precisa passar. Passou pela fita cassete, passou pelo CD, a gente tem gravadores ainda em fita cassete lá na sala. Tem um gravadorzinho que a gente ainda consegue ouvir as fitas cassetes, tem equipamentos antigos, já teve um portal, já teve parceria com a Unesco, onde eles faziam CD-ROMs com histórias contadas em inglês, francês e espanhol para divulgar na Europa. CD-ROM nos anos 2000, para hoje que a gente tem a internet, onde a gente faz download de podcast, por exemplo, e entre outras coisas. Então, é o grande desafio nosso, enquanto profissionais da comunicação, de estar dentro desses novos paradigmas tecnológicos, né? Então, Elissandra, você que se formou em uma época anterior à minha, era um outro momento, não tinha redes sociais como hoje tem. Eu tenho certeza que daqui mais uns 25 anos, sabe-se Deus lá o que, é que vai ter sido criado. Então, o que a gente precisa agora é colocar o Ifinopapi dentro dessa linha do tempo em que a gente está presente. presente e atualizar essas histórias para que novas pessoas, outros jovens, outras pessoas se encantem também, como a professora Socorro se encantou lá em 87, ainda a ideia, a semente do que viria a ser a narrativa. Se a professora Socorro lá atrás se encantou, e até hoje existe uma legião de pessoas formadas, que são professores, que são profissionais que atuam a partir desse imaginário amazônico, eu tenho certeza que mais de 25 anos vão ter muitas outras. E o nosso papel hoje é segmentar esse caminho. É, o nosso desafio enquanto profissionais da comunicação é conseguir organizar essas narrativas, essas histórias, construir esses produtos midiáticos para que eles sejam visibilizados. Mas não só visibilizados por outras pessoas, mas também amplificar essas vozes que já estão ali. Essas vozes que são de pessoas que a gente não conhece. O seu Raimundo, que contou a história dele na gravação de uma pesquisa de campo e não sei quantos anos atrás. Será que ele tá vivo? O que que se deu da história dele? A gente não sabe. Mas o que a gente tem é aquela fita, aquele pedaço de história. E o que que a gente vai fazer com esse pedaço de história daqui pra frente? Eu acho que esse é o grande desafio. Não é apenas criar produtos midiáticos, mas é mexer com histórias de vida das pessoas. E como é que a gente conta isso? Esse é o grande desafio daqui pra frente.
A gente tá chegando aqui no finalzinho do FPA Comunidade. E assim, pra gente encerrar então o programa e com mensagem final de vocês sobre o Finopap para os nossos ouvintes, o que que a professora Simões, principalmente, mas os meninos também, o Matheus e a Caroline, que estão agora também imersos nesse processo de ouvir narrativas orais populares da Amazônia, qual a importância disso para vocês? O que que encanta? O que que causa esse encantamento de conhecer, de estudar e de fazer projetos para que ajude nessa preservação dessa memória dessas narrativas orais? Professora Simões, primeiro, depois os meninos.
Pois não. Bem, é muito difícil escolher, em meio a tanta vivência, uma vivência em 25 anos, um momento ou um aspecto, porque é a coisa meio globalizada. Começou com a ideia de conhecer os mitos, eu não conhecia, não sabia quem era Matinta Pereira, eu sabia quem era Maria Bonita e o povo lá do Nordeste, porque fui com 11 anos para lá e vim com 18. Então, sem dúvida nenhuma, essa vivência com a Amazônia, através de mitos e lendas, isso foi extraordinário para a minha vivência enquanto Amazônia. Depois, assistir esta montanha de gente em torno de um projeto. As viagens, é toda uma experiência de uma dignidade acadêmica, sociocultural extraordinária. E eu vou pedir à senhorita para contar uma experiênciazinha que até hoje, quando eu lembro, eu me emociono. Ela aconteceu em Tucuruí. Nós estávamos em Tucuruí e lá foi lançado, o Ifinopap teve o privilégio de lançar o primeiro dicionário de línguas indígenas. Lá estavam o professor Arião Rodrigues, de saudosa memória, e Ana Sueli. Eles levaram crianças da aldeia para Brasília para ilustrarem uma publicação de narrativas dos índios que viviam naquela região. E daí o que aconteceu? O dicionário ia ser lançado. E o professor Alex Bolonha Fiuza de Mello estava coordenando a mesa do lançamento dos livros, etc. E eu lá do ladinho, né? E daí, adivinhe a surpresa, o chefe Assurini estava presente. E o professor Alex Bolonha Fiuza de Mello chamou o chefe Assurini para entregar o dicionário, o primeiro de línguas indígenas, publicados no Pará. E daí o chefe veio e pegou o livro, eu tenho as imagens, ficou olhando o livro e falou assim: eu não sei falar, eu posso cantar? E o professor Alex Bolonha Fiuza de Mello disse: pode, chefe. Ele cantou. Adivinhem o que aconteceu? Nós todos choramos. Então, como não ser tocada por tanta emoção? Mas, por exemplo, uma emoção desta natureza, um momento desta natureza. Então, o Ifinopap tem sido isso na minha vida, parte significativa da minha vida acadêmica e um espaço exemplar para uma intersecção de planos, de conhecimentos, etc.
Meninos, vocês que estão chegando agora.
Para mim, como a gente começou agora, está sendo uma questão muito de aprendizado. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova, a gente lida com uma história nova. E é muito importante a gente ter esse conhecimento, sabe, sobre a nossa cultura e a cada vez mais se apaixonar por ela, porque é muito apaixonante fazer parte desse projeto de verdade, professora, porque são muitas histórias, são muitas coisas que aconteceram e poder fazer parte agora disso daqui pra frente é a gente se sentir fazer parte de algo como a professora fez durante esses 25 anos que ela tá no projeto. Então, pra mim, tá sendo uma coisa, assim, muito especial, de verdade. Eu só espero, né, que a gente continue no projeto, que a gente tenha a aprender a cada vez mais e a cada vez mais também crescer dentro do projeto e é isso.
Matheus.
É muito, muito significativo, assim, pra mim. Como eu falei, né? Eu já queria participar do Finopap quando eu entrei calouro na universidade, em 2014, lá vai porrada. E ver o quanto eu passei por isso, né? Da experiência do estudante, pra experiência da pessoa que foi participar de um evento, pra experiência de hoje estar trabalhando dentro desse projeto, né? Junto com a professora Socorro, acho que a maior dimensão do Finopap é não só, obviamente, a acadêmica, a científica, de sua imensa importância, com mais de 25 anos, de história, de trabalhos comprovados, inúmeros trabalhos de doutorado, mestrado, TCC, pela vai as contas, né? Mas eu acho que a principal narrativa, assim, que eu me agarro é a narrativa do afeto. Do afeto porque eu acho que quando a gente trabalha com cultura, a gente fica meio coração mole, sabe? A gente sente, cria uma sensibilidade. A pele endurece, mas o coração fica totalmente mole, porque a gente vê histórias. É, recentemente eu viajei pro interior de Cametá pra trabalhar em um projeto que foi derivado do projeto da professora Socorro do Finopap, que é o projeto da professora Viviane Mena Barreto, Cartografias Amazônicas, onde ela mapeia as histórias da Amazônia juntamente, né? Um projeto resultante do Finopap. A gente foi trabalhar com os cordões carnavalescos do interior de Cametá. Então, o carnaval da Amazônia acontece em cima dos barcos, com as pessoas fantasiadas e contando as histórias, comédias. E eu me vi ali entrevistando várias pessoas e conhecendo várias histórias, e uma delas me tocou de tal maneira, assim, que eu tava ali segurando o microfone direcional, me contando, porque eu tava chorando pencas, assim, eu tava chorando e ouvindo a pessoa falando, contando aquela história de que o pai dela e o avô dele foi passando isso de geração pra geração, e o avô dele morreu no dia do carnaval, dizendo, continue a minha história. E aí, frente disso, eu só podia chorar, eu não tinha mais o que fazer. São momentos, são histórias que a cultura nos proporciona, e esse prazer é muito maior pra mim, é o que eu vejo como satisfação de trabalho. É me formar como profissional, é ter isso, é ter esse prazer desses momentos, de estar com pessoas, ouvir essas histórias e nos emocionar.
Muito bem, muito obrigada por me emocionarem também hoje aqui. A gente tá chegando no finalzinho de comunidade e a gente sempre encerra um programa com um pedido musical, uma música que tem a ver com o projeto, ou só uma música que vocês queiram ouvir aqui pra gente encerrar o programa.
É uma música do grupo Carimbó Cobra Venenosa, que a gente trabalha, né? Enfim, que conta essas histórias da vivência do carimbó no município, né? Eu acho que vai ser Eu Vou Pra Outeiro, do Carimbó Cobra Venenosa.
Ok, muito obrigada, Matheus Botelho, parabéns pela Nacuia. A gente acho que não tem quem não conheça a Nacuia e não admire o trabalho de vocês, que a gente sabe que não é fácil, né? Essa questão do jornalismo independente, ainda mais na área cultural, e a gente sabe que vocês fazem um trabalho muito, muito bom mesmo, e a gente só tem a parabenizar. Muito obrigada por ter vindo também.
A gente que agradece.
Agradeço também a Caroline Nogueira por ter vindo também, compartilhar conhecimento com a gente, todo o aprendizado que ela está tendo nesse projeto. Caroline, parabéns também, mais sucesso aí nas novas descobertas.
Obrigada,
tá? E um agradecimento também muito especial à professora Socorro Simões por todo esse trabalho com o Finopap, com cultura popular e com narrativas orais da Amazônia, com lendas e mitos e narrativas homoafetivas e tantas outras que o Finopap ainda possa possibilitar pra gente. Muito obrigada, professora Socorro.
Obrigada a você. Foi uma honra estar com vocês e é uma oportunidade muito boa para divulgarmos o projeto através de uma emissora dentro da universidade. E aí é o seguinte, nós estamos ali do outro lado.
Muito obrigada, professora. A gente agradece muito a sua disponibilidade, esse carisma e essa dedicação pela universidade, pela academia, pela pesquisa. E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Comunidade de hoje. O programa é uma realização aqui da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Vitor Lohan. Gravação e montagem, João Nilo e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral da Rádio Web UFPA e da professora doutora Ana Lúcia Prado. A gente encerra o programa então ouvindo o Carimbó Cobra Venenosa.
Eu Vou Pra Outeiro.
Eu Vou Pra Outeiro é o nome da música que a gente vai ouvir agora do Carimbó Cobra Venenosa. É um pedido especial aqui dos nossos convidados hoje aqui do Comunidade e também a nossa homenagem a todos que fazem o projeto Finopap, imaginário nas formas narrativas orais populares na Amazônia. Muito obrigada a todos, até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
giro que não suja a praia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, não molha a meia. Venha pra cara da teua, descansa sua beleza. Rache o batente com o giro da sua saia.